Muito bem, então nós estamos no livro de Ezequiel, falando sobre esse tempo de cativeiro, e aí no seu esboço nós já vimos aí, estamos na letra C, e falamos um pouco sobre, estamos falando sobre algumas características do livro, da mensagem de Ezequiel. Já falamos assim que ele recebeu muitas visões muito fortes. A maioria dos profetas, né, assim, é muito comum o profeta ter visão, tanto é que um dos nomes dos profetas que eles davam para os profetas no Velho Testamento era vidente, né? O profeta era chamado de vidente porque ele via, né? Ele via, o que que ele via? Ele via o mundo espiritual, ele via a presença de Deus, ele via visões que Deus mostrava, né? E Ezequiel tem visões fantásticas, visões tremendas. Já falamos um pouco sobre a visão que ele teve de Deus no capítulo 1, e falamos na aula passada sobre essa visão que ele está lá no cativeiro e Deus conduziu pelo Espírito para de volta, né? Deus o levou de volta para Jerusalém. E ele, do capítulo 8 até o capítulo 11, ele tem ali, ele acompanha, Deus mostra para ele as abominações, que é uma coisa você ter uma visão de Deus, da santidade de Deus, do trono de Deus, que é maravilhoso. Agora é outra coisa você, Deus às vezes precisa mostrar o que está acontecendo de fato com a igreja, com o povo dele. Então, Ezequiel teve uma visão muito impressionante, muito impactante da situação que o povo estava. Às vezes, Deus precisa nos dar uma visão de nós mesmos, né? Isaías teve aquela visão de Deus no capítulo 6 e ele saiu, assim, não saiu, na mesma hora, ele falou assim: ai de mim, porque sou uma pessoa de lábios impuros. Então, ele teve uma visão até de si mesmo, né? Quando você está num lugar, assim, pode até ter uma luzinha, mas assim, um lugar meio penumbra, meio escuro, você não vê a sua sujeira, né? E quando você entra assim numa claridade muito forte, você vê os defeitos, né, em si mesmo. Então, essa é a luz de Deus. Ok, então nós vamos prosseguir agora para o número 2, nesse esboço. Eu queria só citar, porque nós estamos dando um panorama, né, uma olhada assim por cima de algumas coisas no livro de Ezequiel. Então, além de visões, né, que já é uma coisa dramática, quais foram as outras formas, as outras coisas que Deus deu para Ezequiel para ele transmitir a mensagem? Isso também não é uma coisa exclusiva de Ezequiel, mas é uma coisa muito forte em Ezequiel, que Deus falava com ele para encenar, né, para mostrar. Ele tinha que vivenciar. Lembra, na semana passada a gente viu como Deus, logo no chamado, Deus deu para ele um livro, falou assim: coma esse livro, coma esse rolo. Então ele tinha que comer a mensagem de Deus. Isso significa que a mensagem passou a fazer parte da vida dele, e ele precisou vivenciar não só coisas que podiam, assim, ele seria meio ridículo, né, diante do povo, mas também coisas que foram difíceis, né? Não sei se vocês lembram, ele teve que ficar deitado. Vou fazer uma listinha aqui, se vocês conseguirem anotar, mas não está na folha isso. Mas formas dramáticas que Deus deu para Ezequiel demonstrar e transmitir a mensagem. É muito mais forte. Lembra que Deus falou com ele: olha, você vai falar com esse povo, mas esse povo não vai te ouvir. Então Deus deu para ele algumas maneiras de chamar atenção, algumas maneiras de transmitir a mensagem, para a mensagem ser gravada, para ela ser mais forte na vida deles. Eu vou começar no capítulo 3, e seria assim: eu vou te dar uma lista vou dar para vocês uma lista de 12 coisas que Deus deu para Ezequiel fazer. E vamos começar no capítulo 3, O capítulos 2 e 3 é o chamado de Ezequiel, né? Então, Deus, depois daquela visão que ele teve de Deus, Deus falou com ele para ficar em pé, falou com ele sobre as coisas que ele ia ter que fazer, comer o livro. E aí, versículo 10. 3:10, disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos, agora vai ter com os do exílio, aos filhos do teu povo, fala com eles, diz-lhes, então ele é enviado para o povo de Deus, para o povo de Israel, mas para os que estão no exílio. Né? Então vai ter com os do exílio, fala com eles. Versículo 12, então o Espírito me levantou, depois eu vou chamar atenção para isso, mas assim, no Antigo Testamento nós não temos uma clareza tão grande da Trindade, né? Aliás, na Bíblia não usa essa palavra, né? Essa palavra é uma invenção, mas é uma palavra correta porque mostra as três pessoas da divindade. Mas em nenhum lugar na Bíblia fala assim, agora vou explicar, tem Deus é três e é um, não tem essa doutrina explicada assim. Mas no Novo Testamento, principalmente, não sei se vocês sabem disso, mas é bom guardar, se você quiser uma parte da Bíblia se você fosse, qual parte da Bíblia que vai me ajudar a entender a Trindade? A Trindade realmente assim, é mais revelada no Evangelho de João. O Evangelho de João e principalmente naqueles capítulos 14, 15, 16 e 17. Né? Aquele discurso de Jesus do cenáculo. É ali que a gente vê, né? Jesus fala em muitos lugares, mas João é especial nesse sentido, que Jesus fala do Pai, depois né, nesses capítulos 14, 15 e 16, ele fala do Espírito, do Consolador. Então, ali que a gente vê bastante né, sobre essa relação. No Antigo Testamento, fala do Espírito Santo, fala em Gênesis 1, né, o Espírito movia sobre a face das águas. No segundo versículo de Gênesis já fala do Espírito. Né? Mas não tem assim uma doutrina e nem sempre aparece tanto. Assim, às vezes você não sabe muito assim, como... era o Espírito, assim, Espírito é o mesmo Deus, Espírito de Deus, mas Ezequiel é o profeta que ele fala continuamente do Espírito, então ele sempre fala e começa, né, não sei se esse aqui é o primeiro lugar, mas ele fala aqui no versículo 12, acho que até é o primeiro lugar que ele fala aqui, então o Espírito me levantou e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui. Agora, isso aqui que é interessante, porque eu comentei na outra aula que no Apocalipse também João pega o livrinho e come, é doce na boca, mas depois é amargo no estômago. Aqui em Ezequiel ele fala que é doce, versículo 3, né, desse mesmo capítulo, que ele comeu o rolo e as palavras de Jesus são doces, as palavras de Deus são doces, é maravilhoso você ter as palavras. Agora, por que que quando chega no estômago é amargo? E aqui não tem explicação, ele não fala, eu comi e depois ficou amargo, mas a implicação é quase a mesma, porque aqui ele já tinha comido, esse aqui é a primeira ação, né? Esse aqui é o primeiro encontro de Ezequiel com Deus, e o chamado dele, e o Espírito Santo, o Espírito né, de Deus levantou, ele ouve a voz, ele está nesse cenário ainda, né, dos querubins, ele está vendo toda essa glória de Deus, e aí o Espírito me levantou e me levou, porque Deus falou assim, agora você vai, né? Deus levou para a presença dele, mas agora sim, você vai sair e você vai levar a palavra para o povo. E eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha que versículo, né? Ele está amargurado. Por quê? Está amargurado com Deus? Não. Mas você vai lendo o livro de Ezequiel, você percebe assim, que a palavra de Deus aqui, né, nesse momento, é uma palavra amarga. Então essa palavra que ele comeu tem implicações amargas e ele precisa levar. Então, ele foi amargurado, isso significa assim, que é uma palavra dura, né? E isso causa, como no próprio coração de Deus, o profeta, ele sente esse conflito, não sei se essa é a melhor palavra, mas ele sente essa tensão entre uma palavra que vai trazer a santidade de Deus, que é necessário ouvir essa palavra, é necessário que essa palavra aconteça, mas é uma palavra dura. Então Deus sente essa palavra amargura, a gente tem mais costume de usar como uma coisa que você está revoltado, né? Assim, mas essa amargura de Deus é uma amargura, sim, é uma coisa amarga no sentido assim, é uma coisa dura, é uma coisa que causa sofrimento. Então o próprio profeta, ele ama o povo dele. O profeta não é aquele que fala assim, Deus me enviou para trazer uma palavra dura e eu quero que aconteça, né? Que é meio o sentimento que a gente tem com Jonas, né? Que Jonas, né, foi levar uma palavra para um povo que não era dele. Então acho que ele não amava, né, os assírios. Então ele foi levar uma palavra dura e ele ficou amargurado porque Deus teve misericórdia, né? Esse é uma amargura errada. Mas o profeta que tem mais sintonia com o coração de Deus, ele tem amargura nesse sentido. Ele tem dor por causa do que precisa acontecer, né? É como um pai ou uma mãe que disciplina um filho e chora, né? Aquele da patrola, ele falava assim que... Acho que é ele, né? Que falava assim, que o pai dele falava assim, eu vou bater em você, né? Eu vou disciplinar você, mas isso vai doer mais em mim do que em você. E ele é uma criança, quem é pai e mãe sabe que isso é verdade. Mas a criança não acredita nisso, né? E ele falava assim, eu ficava pensando, como assim, né? Eu que estou apanhando e está doendo mais no pai do que em mim, acho que não é verdade isso, né? Então, a gente tem dificuldade. Quando Deus está disciplinando, a gente tem dificuldade. Deus, por quê? Por que você está permitindo? E Deus está dizendo, isso está doendo mais em mim do que em você, né? Então, essa é a dor do coração. A mão do Senhor é forte sobre mim. E aí o versículo 15... vim aos do exílio. Então esse aqui é o primeiro contato de Ezequiel com o povo depois do chamado. Então vim aos do exílio, que morava em Tel Aviv, quase, né, não é Tel Aviv, né, e não é nem Israel esse aqui, né, Tel Aviv, junto ao rio Quebar. Não existe mais essa cidade, eu acredito, assim, porque às vezes tem outro nome, mas tem uma cidade no mesmo lugar, mas me parece que não tem esse lugar. E esse rio, que eu já falei na outra aula, esse rio parece que era mais um canal artificial, não existe mais também, né? Era algo que eles tinham naquela época, o rio Quebar. Então ele foi aos do exílio e por 7 dias assentei-me ali no meio deles atônito. Então a primeira, assim, o primeiro sinal... A primeira coisa que aconteceu com Ezequiel, nós vamos falar de 12 agora rapidinho, né? Mas a primeira coisa, assim, ele ficou sentado sem falar uma palavra e tem uma tradução, tem uma tradução que fala assim que isso causou consternação para eles, assim. Ele ficou sentado atônito no diante do povo, assim, ele não era profeta antes. Ele, né, ele era um sacerdote, mas provavelmente era uma pessoa respeitada, sei lá. E ele sentou na frente deles por 7 dias sem falar nada e eles ficaram assim. Então, Ezequiel, esse é o primeiro sinal, a primeira coisa estranha que acontece com Ezequiel. Eu não vou ler todas as passagens, só um ou outro. Talvez a gente, nesse mesmo capítulo, já que nós já estamos aqui, no versículo 22, o segundo sinal... versículo 22, A mão do Senhor estava sobre mim ali. Ele me disse: levanta-te e sai ao vale, ali falarei contigo. E aí no versículo 26 ele fala assim: e farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e não lhe servirás de repreendedor, embora sejam casa rebelde. Isso aqui é meio difícil de entender, porque isso aqui só vai ser desfeito lá pelo capítulo 33, eu acho. Depois que eles recebem a notícia de que Jerusalém realmente caiu, eu apaguei aqui, mas eu mostrei assim que ele profetizou durante 5 anos antes do cerco, e depois mais 2 a 3 anos durante o cerco, e depois mais alguns anos depois. Mas ele ficou mudo. Então esse é o segundo sinal, ele ficou mudo. Só que era uma mudez, assim, ele só podia falar quando Deus mandava. Então, assim, ele, porque muitas vezes durante esse período, nós vamos ver que ele falava, mas ele só podia falar quando Deus realmente desse para ele uma incumbência. Agora você vai falar isso, mas no mais ele ficava mudo. Então, esse é o segundo sinal. Terceiro sinal está no capítulo 4, vários sinais aqui, né? Tem 3 sinais no capítulo 4. Os primeiros capítulos aqui tem bastante sinais, né? No terceiro sinal é que ele colocou Jerusalém, fez um tijolo, desenhou Jerusalém no tijolo, e aí ele fez uma miniatura assim de um cerco. Então ele mostrou através do tijolo que Babilônia ia vir e fazer um cerco contra Jerusalém. Então, é o sinal do tijolo, né? Se vocês quiserem resumir, mas é um sinal assim de que o tijolo representava a cidade de Jerusalém, e ele colocava, fazia, né, montou, né, um cerco, né, a Jerusalém, e para demonstrar para as pessoas. Ó, até aqui tá tranquilo, gente. Tá tranquilo. Esses 3 aqui são meio estranhos, mas agora tem umas coisas terríveis que ele vai fazer. No capítulo, o quarto sinal, ele ficou deitado de um lado por 390 dias, e depois no outro lado por mais 40 dias. Capítulo 4. São 3 sinais que tem no capítulo 4. O primeiro, esse do tijolo é no versículo 1, agora ficar deitado de um lado e de outro é o capítulo 4, versículo 4 em diante. Até assim, você pode até subdividir esse sinal, porque no versículo 8 ele: eu porei sobre ti cordas para que não te voltes de um lado para outro. Gente, eu não consigo imaginar ficar deitado de um lado e não conseguir se mexer, e não sei, assim, comer, né? Assim, daí ele tem que fazer, assim, eu até coloquei num sinal separado, o quinto sinal, que também é no mesmo capítulo, ele tinha que fazer uma comida. Primeiro Deus falou assim: você vai cozinhar essa comida em cima de excremento humano. E ele falou assim: não, Senhor, eu nunca fiz nada de impuro. Tá bom, eu te dei excremento de vaca, né? Pode substituir, né? Então ele tinha que comer, porque tudo isso aí representava, né? Representava uma mensagem. Eu não tenho tempo para entrar em cada um, mas era essa forma. Gente, vocês já imaginaram? Todo mundo, isso com certeza era uma coisa pública. Não sei se era na casa dele, não descreve muito direito, mas era uma coisa que todo mundo estava vendo. Então ele fez essas coisas. O sexto sinal é no capítulo 5. O quarto é ficar deitado de um lado, dos dois lados, né? Estou colocando tudo em um só, né? O quarto é ficar deitado de um lado 390 dias, depois 40 no outro lado. Isso faz parte do quarto. O quinto é fazer comida impura, né? Assim, cozinhando em cima de excremento de vaca, né? Agora o sexto sinal é no capítulo 5. Como é que eu vou chamar isso, né? Ele tem que, eu vou descrever, né? Vocês me ajudam a colocar um título. Ele tinha que raspar com navalha A barba, não só a barba, o cabelo da cabeça e da barba. Não sei se era todo o cabelo, mas ele tinha que cortar cabelo. Então, você pode falar o sinal do cabelo, né? E aí ele mostrou que uma terça parte do cabelo você vai queimar no fogo, a terça parte vai ser ferido pela espada, a terça parte vai ficar espalhada ao vento. Então, ele mostrou assim, o que ia acontecer com o povo de Israel, né? Uma terça seria destruído pelo fogo, uma terça parte pela espada e uma terça parte espalhado pelas nações. Então, o sinal do cabelo. Isso está no capítulo 5. Agora vamos para o capítulo 12. Sétimo sinal, ele tinha que fazer... ele tinha que fazer cavar um buraco, eu não sei se era na casa dele, ele tinha que fazer um buraco na parede, no muro, e sair com a bagagem. Ele tinha que pegar as coisas dele, né, a bagagem, e sair pelo buraco na muralha. Abram lá, assim, vamos ler, porque assim, é interessante essa encenação que ele fez. Versículo 3. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio, de dia sai à vista deles para o exílio. Ele já estava no exílio. Ele está falando sobre o que vai acontecer com os que ficarem em Jerusalém, em Israel. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles sejam casa rebelde. À vista deles tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles como quem vai para o exílio. Então esse é o sinal do buraco na muralha, né? Assim, ele tinha que sair por esse buraco como fugindo. E por que ele tinha que ser pelo buraco? Porque versículo 12, o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trajes e sairá. Quem que é o príncipe? É o rei Zedequias. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Ele está falando isso aqui antes. O que que Deus tinha falado com Zedequias através de Jeremias? O que que Deus tinha falado? Se submeta ao rei de Babilônia, renda-se, né? Aceite, né, o domínio dele, porque se você não aceitar, porque o decreto de Deus, a decisão de Deus era: o rei de Babilônia vai dominar e vai levar vocês para o cativeiro. Isso vai acontecer. Agora, se vocês resistirem, vai ser pior. Lembra que Zedequias foi procurar Jeremias quando ele estava na prisão? E você tem uma palavra de Deus para mim? Ele estava até com medo, porque os outros príncipes, né? Ele que é o rei, ele tinha medo dos príncipes dele, né? Então ele ficou com medo e foi falar com Jeremias, e Jeremias falou assim: olha, se entregue, vai ser melhor para você. Agora, se você não se entregar, eu vou te contar o que vai acontecer. O rei de Babilônia vai pegar você, vai matar seus filhos e vai tirar os seus olhos. Então, e foi isso que aconteceu. E Ezequiel está falando isso. Uns quantos anos? Isso aqui deve fazer assim, uns 7 anos antes de acontecer. Isso aqui. Então, ele está falando. E foi exatamente isso. Porque quando houve o sítio, houve o cerco a Jerusalém por 3 anos, Ezequias não se entregou, não se rendeu. E quando o rei de Babilônia entrou, eles conseguiram romper as muralhas e entrar na cidade, o que Zedequias fez? Ele fugiu, exatamente como essa cena que Ezequiel tá mostrando aqui. Zedequias achou um buraco na muralha de Jerusalém e saiu fugindo dos babilônios, do exército. Só que o exército foi atrás, capturou e pegou. Então, isso aqui é uma encenação para mostrar que isso vai acontecer. Esse é o sétimo. Agora, no mesmo capítulo 12, versículo 17, versículo 18, né? Deus fala com ele: filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. Né? E aí ele então esse aqui é um sinal de comer e beber com estremecendo como quem está com medo, né? Comer com tremor. Aí vai para o capítulo 21, versículo 6. Capítulo 21, versículo 6. Estamos aqui no nono já, né? 21, 6. Tu, porém, ó filho do homem, suspira. Suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. Tá vendo por que ele tinha amargura, assim? Essa amargura, assim, é uma tristeza, é uma lamentação, né? É uma tristeza de ver o que está acontecendo com o povo de Deus, com o povo de aliança, né? E esse aqui, versículo 7, ajuda a entender, assim, por que que ele fazia essas coisas? E Deus tinha dado assim, muitos sinais para o povo de Israel, mesmo quando eles comiam a Páscoa, lembra? Quando Deus instituiu a Páscoa, ele falou, vocês vão comer a Páscoa em gerações futuras e os seus filhos vão te perguntar, por que que vocês comem a Páscoa? Por que que vocês fazem isso? Então Deus sempre quer que a gente demonstre, que a gente viva certas coisas e que as pessoas nos perguntem, por quê? O que que significa isso? Né? Então, versículo 7: quando eles te perguntarem por que suspiras tu, responderás: por causa das novas que vêm, da notícia, né? Todo o coração desmaiará. Então, ele já está prevendo, porque, gente, isso aqui é uma descrição, né? Ezequiel está falando para o povo no cativeiro, e isso mostra, esse é o primeiro cenário que a gente tem do cativeiro, que é o que nós estamos querendo pesquisar, é que as pessoas, essas pessoas, todo esse grupo que tinha ido para o cativeiro, eles estão no cativeiro, mas eles estão muito ligados ao povo deles em Israel, em Jerusalém. E não tinha internet, não tinha comunicação rápida. Gente, a notícia da queda de Jerusalém veio quase 2 anos depois para eles. Eles não tinham comunicação, mas Deus falava com Ezequiel. Deus falava, nós vamos chegar daqui um pouquinho, nós vamos ver o que aconteceu quando caiu de fato. Mas eles estavam muito ligados e eles tinham essa esperança que Deus tinha falado através de Jeremias e principalmente através de Ezequiel. Deus estava tirando essa falsa esperança. Irmãos, eu repito isso muitas e muitas vezes, nós precisamos ter palavras de Deus para nós, porque nós podemos ter esperanças falsas. Nós podemos ter esperanças falsas. Se Deus está falando, é momento de restauração, eu vou restaurar, né? Pode ser igreja, pode ser nação, pode ser. Tem várias coisas, né? Assim, que Deus está trabalhando em várias frentes. Mas se Deus está falando, é hora de restauração, não, vamos levantar com expectativa e vamos, né? Agora, se Deus está falando, é hora de juízo, é hora de arrependimento, é hora de colocar a cabeça no pó, então para de falar assim, não, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar. Então, a grande mensagem de Ezequiel é: não tem esperança. Tanto Jeremias estava falando com o povo lá em Jerusalém e Ezequiel está falando com o povo no cativeiro, na mesma época, e está dizendo: não esperem que vai voltar lá, são 70 anos. Deus não vai livrar, não pense que Deus vai livrar, não é o momento de livramento. É claro que eu não quero aplicar essa palavra fora de contexto. Se é o momento de livramento, eu quero livramento. Mas nós precisamos entender a época. Então, é isso que ele está falando, assim, vocês têm que ser gema, suspire. E o povo, assim, mas por que que você está suspirando? Deus vai nos livrar, vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem, né? É tão fácil falar isso com uma pessoa, né? Não fique triste, vai ficar tudo bem. Nem sempre vai ficar tudo bem, né? Então, essa era o sinal dele. Décimo sinal está nesse capítulo também. Nove a gemer. Décimo está no versículo 8 do mesmo capítulo 21. Vem a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza e diz: a espada está afiada, polida, Então, ele tinha que pegar uma espada e mostrar, né, como que ia acontecer, né? Versículo 19, vai ter dois caminhos. Então, esse aqui é o sinal da espada, né? Que ele vai mostrar que a espada vai chegar e vai trazer juízo sobre o povo. Agora, o 11º, gente, é o mais duro. Esse foi bravo, para valer. Capítulo 24.
Pior que comer arroz quente.
Pior. Esse aqui é pior. Bom, vamos começar no versículo 15. Então, 24, 15. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Geme em silêncio. Não tomes luto pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os teus bigodes, não comas o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte fiz como se me deu ordem. E o povo perguntou, era para isso. Então o povo me disse: Não nos fará saber o que significam essas coisas que estás falando? Eu lhes disse: Veio a mim a palavra do Senhor, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, eu profanarei o meu santuário. Então Deus está falando, nós já vimos na outra aula como ele falou que a glória saiu da casa de Deus. Então aqui já foi algum tempo depois, mas ele está dizendo: Deus está falando assim, sua esposa. O deleite dos teus olhos, o seu coração, o seu amor, Deus tem esse tipo de amor pelo seu santuário. E ele falou assim: Eu vou fazer isso. Eu vou profanar o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o deleite dos vossos olhos, porque o povo também, eles tinham orgulho do templo, eles tinham orgulho da cidade de Jerusalém. Então, era o orgulho, era o deleite de Deus e era o deleite do povo. E Deus levou a esposa de Ezequiel para mostrar e para o profeta sentir. Gente, nós às vezes falamos da dor do coração de Deus, mas a gente não sente como Deus. E Deus fez Ezequiel sentir, falou assim: Olha, agora você vai participar junto comigo. Né? Quando você fala assim: Deus, eu quero participar do teu coração, cuidado com essa oração, hein? Porque isso aqui não é fácil, né? E fareis o que eu fiz, versículo 22. Não cobrireis os bigodes, não comereis o pão dos homens, tereis na cabeça, assim, assim por diante. Olha o versículo 24: Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Então, tudo que está acontecendo, todos esses sinais, são sinais, né? A própria vida de Ezequiel se tornou um sinal para eles. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. E o último, o 12º sinal, está no capítulo 37, e finalmente tem um sinal bom, né? Depois nós vamos falar sobre a parte, assim, as profecias de restauração, mas só para completar essa lista de sinais, Ezequiel 37, versículo 15. Veio a minha palavra do Senhor, tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau e escreve neles, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Vocês entenderam o que são as duas varas? As duas varas é o reino dividido, é Judá e Efraim, né? Os dois reinos. E olha 37:15. Aí versículo 17: Ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Então aqui nós temos um sinal maravilhoso. Isso aqui já está na parte na época e na parte assim, das profecias dele de restauração, que vai ser outra aula que a gente vai falar sobre isso. Mas esse aqui é um sinal positivo, está falando da união, que Deus vai quebrar uma divisão. Essa divisão entre os dois reinos de Israel representa uma divisão profunda, representa todas as divisões do povo de Deus, mas são divisões profundas, tipo entre judeus e cristãos, tipo entre católicos e evangélicos, tipo entre igreja institucional e igreja livre. Existem várias assim, muito profundas, muito, muito arraigadas, são coisas assim. Pensa em unidade, não sei quanto que vocês têm se envolvido em unidade, mas trabalhar para unidade entre católicos e evangélicos, gente, o que tem de preconceito, o que tem de obstáculo, de barreiras profundas, né, entre judeus e cristãos. Existem muitos obstáculos entre igrejas institucionais, tradicionais e pessoas assim, entre pentecostais e não pentecostais. Existem muitas, muitas coisas profundas. Então ele pegou assim duas varas, escreve Judá em uma vara, escreva Israel na outra vara e põe as duas varas juntas, porque as duas varas vão se tornar uma só. E a profecia continua depois, em outra aula nós vamos falar mais sobre essa profecia. Mas então, dos 12 sinais, finalmente um sinal de alegria, um sinal de restauração, ok? Ok, muito bem. Então, Deus deu para Ezequiel, ele deu mensagens, né? Tinha muitas profecias, mas ele tinha essas ações. E tem, vocês lembram de outros profetas, né? Oséias foi casar com uma prostituta, Jeremias foi andar com uma canga, né? Assim, no pescoço. Tem muitos profetas, mas ninguém tanto quanto Ezequiel. Ezequiel realmente viveu muitos sinais para mostrar a mensagem. Número 3, no seu esboço, número 3, só vou citar assim, algumas expressões que eram muito usadas, são muito usadas no livro de Ezequiel. Assim, é interessante a gente ver essas. Uma das características, expressões ou características especiais de Ezequiel, uma já falei, assim, ele fala muito do Espírito. Então, o Espírito leva, o Espírito carregou numa visão, o Espírito veio e colocou de pé. Ele fala muito do Espírito Santo, né? Então, essa é uma das coisas que ele fala. E, provavelmente, a frase que mais, que assim, é mais repetida é: então saberão, ou então sabereis que eu sou o Senhor. Ele usa isso 66 vezes no livro de Ezequiel. E já vou falar, já vou dar alguns exemplos para vocês sentirem o que significa isso, mas eu só vou completar algumas expressões. Outra coisa assim, que nenhum dos outros profetas tem, assim, Deus sempre fala para ele: filho do homem, filho do homem, né? Então é uma expressão especial, e Jesus foi chamado filho do homem, né? Mas é uma expressão que é muito particular, né? Outra expressão: eu, o Senhor, falei e o farei, eu cumprirei, né? Eu, o Senhor, falei e vou cumprir o que eu falei, assim, né? Então, palavra profética não é uma coisa que fica no vazio e sabe lá se vai acontecer, se não vai acontecer. Não, Deus fala assim: eu estou falando e isso vai acontecer. E dentro, muitas coisas eram dentro de prazo curto, né? Eu, Senhor, falei e o farei. 49 vezes essa, uma expressão semelhante a essa, né? Assim como eu vivo, diz o Senhor, né? 15 vezes. Vindicarei a santidade do meu nome. 8 vezes. Vindicarei a santidade do meu nome. Deus zela pelo nome dele. Como que Deus zela pelo nome dele? Ele, assim, isso é muito, muito importante entender que Deus, quando ele vê que o povo dele está desonrando o nome dele, Deus teria duas opções, pelo menos. Deus teria duas opções. O povo não está sendo fiel. Então ele poderia dizer, ó, sumo daqui, eu não sou mais Deus de Israel. Eu não sou mais Deus de vocês. É o divórcio, né? Divórcio, divórcio, assim, divorcia, então, a esposa, o marido, sim, eles não têm mais o mesmo nome. Acabou, desfez a união. Deus não faz isso. Deus, em todos os momentos, ele continua, eu sou o Deus de Israel. Mas eu vou disciplinar. Eu vou disciplinar porque vocês, né, vocês vão voltar. Né? Eu não, às vezes Deus até usa a figura do divórcio, mas é um divórcio temporário. Vocês vão ficar afastados por um tempo, mas depois vocês vão voltar. Então ele vindica a santidade no nome dele 8 vezes. Espalharei entre as nações 9 vezes. Bom, então essas são algumas expressões que nós encontramos. Agora eu queria falar com vocês, agora no finalzinho, é sobre essa segunda folha que vocês têm, que tem essa figura aqui atrás, né? Essa figura é para mostrar as 4 colunas, as 4 colunas que sustentavam a nação, a vocação, a identidade de Israel, né? Então vocês estão vendo aí, terra, aliança, Sião ou Jerusalém e Davi. Então essas são as 4 colunas e estão aqui na lousa também. Vocês podem até pegar essas palavras que estão na lousa e colocar nessa figura aqui, né? Então eu queria falar assim, na verdade eu copiei essa figura de um livro, mas eu acho que o certo seria assim, a aliança devia ser a primeira coluna, né? Eles têm, aqui está a terra como a primeira coluna na figura, mas eu acho que a ordem melhor para a gente entender é aliança com Deus, terra, Jerusalém e rei. Eu não vou ter tempo para ler assim, na sua, no seu esboço também tem essas 4 palavras, né? Na ordem certa, né? Aliança, terra prometida, Jerusalém com o templo e rei Davi. Então, que a gente quer, olha, assim, isso aqui seria, se fosse fazer um estudo de todo o livro de Ezequiel, você vai notar assim, que Deus está julgando, o ponto central é a aliança. O povo fez aliança com Deus, né? Na história do povo de Israel, qual foi a ordem que aconteceram essas coisas? Não é nessa ordem aqui? O rei Jerusalém é junto, né? Mas quando que Deus fez aliança com o povo, não com Abraão, né? Deus fez aliança com Abraão sozinho antes, mas com o povo de Israel, Deus fez aliança no Monte Sinai. Eles estavam na Terra Prometida? Não. Eles tinham saído do Egito, estavam no deserto, e Deus fez uma aliança, a aliança dos 10 mandamentos, e essa é a aliança que Deus fez, o sinal da aliança é o sábado. Então tem toda essa questão. Por que que Deus não tirou o povo do Egito e já levou rápido para a Terra Prometida? Porque antes de entrar na Terra Prometida, tinha que fazer aliança. Então é necessário, assim, o pré-requisito, antes de ter terra, tem que ter aliança. Então, aliança com Deus, eu coloquei na frente nova aliança, porque nós já mostramos em Jeremias que a nova aliança em Jesus não desfaz a velha aliança, né? A nova aliança é um cumprimento, uma ampliação, é escrever aliança no nosso coração. Então, muitas coisas nós temos que, nós temos que aplicar. Deixa eu só sempre lembrar desse aspecto. Quando nós estamos falando de nós como igreja, como gentios, essas coisas, essas outras, aliança é aliança, não tem uma espiritualização da aliança. Agora, a aplicação, o que é a terra prometida para nós? O que é Jerusalém para nós? O que é o rei Davi para nós? Então, para nós como igreja, como gentios, nós temos uma aplicação disso. Porém, para o povo de Israel, e aí que é a grande polêmica hoje entre o povo de Deus, é que essas coisas para Israel serão e estão sendo até cumpridas literalmente. Para Jesus voltar, o povo de Israel precisa renovar sua aliança com Deus, né? O povo de Israel em geral. Eles já estão na Terra Prometida, mas tem muita coisa, se a Terra Prometida não está essas mil maravilhas, né? Porque eles têm muitas ameaças e nem todo o povo foi para lá e tal. Estão na Terra Prometida. Jerusalém já está nas mãos deles, mas não tem um templo, né? E o rei, o descendente do rei Davi, não está reinando sobre eles. Mas nós temos promessas muito fortes em toda a Bíblia falando, principalmente nos profetas, falando que tudo isso aqui vai acontecer. O povo vai voltar, vai fazer aliança com Deus, vai voltar para a Terra Prometida, Jerusalém será novamente a capital, será novamente a cidade onde vai ter a casa de Deus e o reino de Deus, e vai ter um rei reinando sobre, descendente de Davi, reinando sobre o povo. Então, isso aqui tem um cumprimento literal, mas tem também um cumprimento espiritual para nós, ok? E depois tudo se torna junto, né? Mas eu queria que vocês entendessem isso, porque o livro de Ezequiel, essa é a parte que nós estamos estudando agora, esse período do exílio, o período do cativeiro. O que, que significa isso? O que, que significa isso para eles e o que, que significa para nós? O que, que é um período de exílio? Então eu queria que, primeiro assim, o que Ezequiel está falando? Eu vou resumir. Tem alguns textos aqui, mas eu vou simplificar e resumir. O livro de Ezequiel, eu vou falando, quem está anotando pode só anotar as referências, que eu não vou ter tempo para ler. Mas Ezequiel, capítulo 16, versículos 8, 58 e 59. Ok? 16, 8, 58 e 59. E depois no capítulo 23, versículo 49. Tem alguns outros, mas só para assim. Deus fala muito através de Ezequiel. Tudo isso está acontecendo com vocês porque vocês quebraram a minha aliança. Então, para que serve o cativeiro? O cativeiro é para julgar, para corrigir. Como eu falei, Deus não vai rejeitar para sempre. O divórcio de Deus não é assim, nunca mais quero saber de vocês. Tem muitos cristãos hoje que acham que Deus não tem mais nada com o povo de Israel, porque acabou, divorciou e acabou. Não é verdade. Deus tem uma promessa muito firme para Israel, e nós entramos em Israel. Fazemos parte da aliança porque nós entramos na nação de Israel pela fé. Mas o exílio é porque quebrou a aliança. E o exílio é para preparar o caminho para renovar a aliança. Deus não está falando, quebrou a aliança, eu não quero mais saber. Deus está falando, quebrou a aliança, eu preciso tratar sobre isso, tratar com vocês. A aliança tem direitos e tem responsabilidade, tem deveres, tem bênçãos e maldições. A aliança tem consequências. Né? Quando você não está em aliança, você larga a pessoa e vai embora e não tem consequência, não tem aliança. Agora, se você tem aliança com alguém, por isso, gente, não é no mesmo nível, né? Mas quando você tem aliança com uma parte do corpo de Cristo, na igreja, na comunidade onde você está, aliança não se simplesmente assim. Gente, os casais falam assim, eu não te amo mais, vou embora. Como assim? Você tem uma aliança, o negócio não é sentimento, não é assim, eu não tenho mais amor. Claro que, né, quando as pessoas falam, é muito mais profundo que isso. Mas assim, não é por, nós não temos compatibilidade, eu não estou gostando. Casamento, assim, aliança com uma comunidade, com uma igreja, não é para sempre, porque uma comunidade não é a única parte do corpo de Cristo na Terra. Mas toda aliança para Deus, toda aliança é seríssima. E você não levanta e fala assim, gente, venceu meu tempo aqui, né? eu estou indo embora, eu vou para outro lugar. Não é assim que funciona. Então, alianças, toda aliança tem consequências. Alianças têm bênçãos, mas alianças têm consequências. Então, ter uma aliança com Deus tem consequências maravilhosas. Aceita a aliança que você vai ser protegido, e Deus vai te defender, e Deus vai te abençoar. Oh, maravilhoso! Agora, abandona Deus depois que você entra em aliança. Ah, não, Deus é misericordioso, não é bem assim, né? Tem consequências. E não é só no Antigo Testamento que Hebreus fala muito mais séria a nova aliança do que a velha. Então, uma aliança tem consequências. Então, esse é o primeiro ponto, aliança. Como sempre tenho falado assim, que quando o povo de Deus, o povo de Israel, quando eles quebravam a aliança, ou se eles eram infiéis, Deus usava várias advertências, ele usava muitas coisas para chamar atenção. Mas quando chegava assim ao último recurso de Deus, né, isso Moisés falou em Deuteronômio, em Levítico, assim, os discursos de Moisés, ele sempre falava, olha, se vocês forem infiéis, vai acontecer doenças, vai acontecer inimigos, não vai chover, vocês não vão ter lavoura. E ele vai falando várias e várias coisas que vão acontecer. Qual que é a última coisa, a última medida de Deus? Exílio, cativeiro. Nessa hora, a terra, eles são arrancados da terra. Okay? Então, isso está em Ezequiel 15, versículo 8, e Ezequiel 6, versículo 14, só dando essas referências para vocês. Assim, ele fala sobre isso no livro inteiro, só eu procurei alguns versículos que ficassem um pouco mais claro. Então, ele fala assim, eu vou colocar a terra desolada, vocês vão ser espalhados, então a terra já não é mais a terra prometida, né? Ok, aí a outra coisa que acontece é que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a cidade de Sião, onde a cidade de Jerusalém tem duas coisas importantes, ou mais, né? Mas assim, eu vou focar em duas coisas. A cidade de Jerusalém tem o templo, que é a casa de Deus, e a cidade de Jerusalém tem o trono do rei. Okay? Então, Jerusalém representa essas duas coisas. É a casa de Deus. E no fim vira uma coisa só, né? Porque a casa de Deus é onde ele mora e onde ele vai reinar. Então no fim, mas no tempo de Davi, era separado. Tinha a casa de Davi, o palácio de Davi, de Salomão, e tinha a casa de Deus. Então Jerusalém representa o lugar central para adoração, a casa de Deus, e o lugar de governo, né? Então isso também... Ele fala em Ezequiel 24, 21, 14, 21, 7, 22. Ele fala sobre como ele vai destruir Jerusalém e o santuário dele. Eu vou repetir, Ezequiel 24, 21, 14, 21, 7, 22, além de alguns outros textos, né? E, por assim, ligado a Jerusalém, é o rei Davi. Mas como muitas profecias focavam especificamente a restauração de Davi, eu coloquei aqui como separado. Então, tem Jerusalém, vamos ligar Jerusalém mais com o templo. Mas tem também a descendência de Davi, que isso era uma coluna da identidade de Israel, né? Então, ele falou que ele ia tirar Ezequiel 19, do versículo 10 a 14, 19, 10 a 14 e 21, 26. 19, 10 a 14 e 21, 26. Então, eu queria só finalizar pensando um pouquinho assim, sobre nós, né? Porque na próxima aula a gente vai começar a falar sobre restauração. Mas o primeiro ponto... O primeiro ponto básico é que para que existe o exílio, o cativeiro? O que significa isso? Significa que o povo quebrou a aliança com Deus. Não significa que o povo não é mais de Deus. O povo continua sendo o povo de Deus. Mas eles quebraram a aliança, então tem consequências. Quando quebra a aliança, tem consequências. E essas consequências são a terra, a cidade de Jerusalém e o rei. O povo perde, né, perde a aliança com Deus, perde a terra, perde Jerusalém e perde o seu rei. Okay? E como eu falei, assim, isso na história de Israel é fácil de entender, que no exílio eles foram para a Babilônia, eles não estavam mais em aliança com Deus, eles não estavam mais na terra, Jerusalém, o templo, foi tudo destruído, arrasado, e não tinha mais, aliás, assim, na história, essa época da história marca o fim. Nunca mais. Zedequias foi o último. Nunca mais teve um rei. O povo voltou no tempo de Neemias, o povo está lá agora, mas não tem descendente do rei Davi, não tem descendente de Davi governando. Então, eles perderam isso desde essa época. Zedequias foi o último. Então, eles perderam tudo isso. Então, as profecias, elas, né, Jeremias e Ezequiel, eles têm muitas profecias negativas, porque mesmo eles indo para o cativeiro, não caiu a ficha deles. Então, Deus tinha que mostrar, olha, vocês não têm mais terra, vocês não têm mais Jerusalém, vocês não têm mais rei, vocês estão fora. E isso é uma condição terrível. E agora eu quero fazer uma aplicação para nós. Né? O que significa, né, para a igreja é muito mais difícil assim, especificar um tempo único, mas eu queria que vocês, que a gente sentisse junto um pouco da situação da igreja hoje. Porque aliança é a nova aliança com Deus. Nós vemos que a essência da nova aliança está muito pouco restaurada, assim, a gente tem muito pouca noção do que realmente seja a nova aliança. Veja, o povo que foi para o exílio, na verdade, sim, depois dessa época de Ezequiel, eles foram se renovando. A gente nem tem muito registro disso aqui na Bíblia, mas nós sabemos pela história, né? Depois eu vou tentar trazer para vocês alguns dados históricos, mas foi no período do exílio que começaram as sinagogas. Sinagoga, que é uma coisa que a gente ouve muito falar, né? No Novo Testamento, Jesus ia na sinagoga, Paulo ia na sinagoga, eles tinham sinagogas fora de Israel e tinham sinagogas dentro de Israel. E até hoje, né, os judeus não têm o templo, mas eles têm sinagogas, é o que os judeus têm até hoje. As sinagogas começaram nessa época, nós estamos estudando, porque eles não tinham mais templo, então eles tinham que ter um lugar para leitura da lei. É uma coisa parecida com a igreja, né? Foi, a gente pode até dizer assim, que foi a origem do modelo da igreja, porque a igreja seguiu muita coisa até da liturgia e da sequência da prática das sinagogas. Eu nunca tinha estado presente, né, numa cerimônia de sinagoga, né? E uns 2 ou 3 anos atrás eu fui numa sinagoga messiânica, né, em Belo Horizonte, e eu fiquei impressionado, porque tem muita coisa na maneira, porque tem todo um ritual, né, tem uma liturgia, e é muito parecido com rituais da Igreja Católica. Então, você o jeito que a pessoa vai lá na frente, ele canta, muitas coisas, o jeito que ele pega, eles têm uma cerimônia lá que eles pegam a Torá dentro de uma espécie de arca, que é muito parecido com a forma, né, que na Igreja Católica pratica. Tem muitas liturgias que ninguém, assim, eu pelo menos não sabia que muita coisa tinha passado para igrejas cristãs a partir das práticas das sinagogas. Então, então o povo foi para o cativeiro, eles estavam fora da aliança com Deus, mas eles começaram a buscar, eles começaram a leitura da Torá. Foi nesse período, durante e no final do período, que talvez alguns outros sacerdotes, o que a gente sabe é Esdras, né, que no final foi um sacerdote, foi ele que compilou vários livros da Bíblia, crônicas, ele que organizou o Antigo Testamento na sequência que nós conhecemos. Então as escrituras foram sendo formadas nesse período. Então eles estavam fora da aliança, eles tinham quebrado a aliança, mas eles começaram a buscar uma restauração, mesmo lá longe. Então, por que eu estou falando isso? Porque a igreja hoje, ela tem muita coisa da nova aliança. Nós estamos aqui porque nós conhecemos a nova aliança através da igreja, todo mundo aqui. E todo mundo que está, né, assim, no mundo hoje, assim, a igreja é responsável por isso. Mas o que eu quero dizer é, a aliança do jeito que Deus queria, a aliança que envolve tudo que Deus queria para que eles estivessem na terra prometida, no exílio a gente perdeu e tem que começar a recuperar. É mais ou menos isso. Então, aliás, nós temos assim, uma história dentro da Igreja Católica, fora da Igreja Católica, a Reforma, houve assim, muito, uma busca por restauração, mas ela não chegou no ponto que precisa, ok? Agora, o que, que são essas outras coisas que é um pouquinho mais difícil para a gente aplicar para nós? O que, que é a Terra Prometida para nós? Né? Eu, de vez em quando eu falo sobre isso nas aulas, né? Os hinos, os louvores que a gente canta assim, na igreja evangélica, na igreja cristã, de maneira geral, muitas vezes fala assim sobre Canaã, eu quero ir para Canaã, geralmente é depois da morte, né? Eu quero ir para o céu. Mas Canaã não é o céu. Né? Canaã tem gigantes, né? Tem muita coisa em Canaã que não tem no céu. Então, a Terra Prometida, tudo bem, que é o começo, né? Mas a Terra Prometida, eu coloquei a palavra na frente, comunidade. Porque a Terra Prometida não é individualizado. Abraão, Isaac e Jacó viveram na Terra Prometida, mas a Terra Prometida não era deles, eles eram peregrinos, eles estavam sozinhos. Quando que a Terra Prometida passou a ser propriedade que eles possuíram com Josué? A partir de Josué eles entraram na Terra Prometida e aí ficava perdendo, né? Porque mesmo durante o livro de Juízes eles estavam dentro da Terra Prometida, mas às vezes tinha outros dominando. Então, mas a Terra Prometida, no seu sentido real, é o lugar onde Deus governa. E Deus não governa em Babilônia, Deus não governa no Egito, Deus não governa em outros países, Deus não está assim, Deus é soberano, Deus é que manda, Deus tira reis e põe reis, Deus está acima de todas as coisas, no Brasil e em todos os países. Mas Deus não governa o Brasil. Isso nós precisamos entender. Deus não governa e não vai governar, nem através de um partido, nem de outro, nem se tiver um candidato maravilhoso, se tiver alguém que fala assim que nasceu de novo, que nós tivemos vários nos Estados Unidos e em outros países, assim, Deus não governa, não é o governo dele. Onde que Deus governa hoje? Onde que Deus pode governar? Na igreja, na comunidade. Comunidade, assim, eu coloquei comunidade para distinguir um pouquinho de igreja, porque deveria ser igreja, mas hoje nosso conceito de igreja é um lugar onde as pessoas vão para ouvir a palavra, para louvar, mas não tem uma vida de comunidade. Não estou falando de morar tudo na mesma casa ou no mesmo bairro, que às vezes tem pessoas que têm tentado isso também. Mas comunidade é realmente estarmos debaixo do governo de Deus como corpo. Então vocês vão ver que tudo está relacionado. Então, comunidade, a igreja perdeu isso. Tem alguns vislumbres, tem algumas coisas acontecendo? Tem. Mas a igreja como todo, ela não vive a comunidade. Então nós estamos no exílio. Nós não estamos na Terra Prometida porque nós não vivemos a comunidade como Deus quer. O que é Jerusalém? Isso aí eu já falei várias vezes assim, ao longo das aulas sobre isso, né? Jerusalém, Deuteronômio 12, né, o capítulo-chave. Jerusalém é a chave para a unidade, porque você pode estar na terra, ter várias comunidades, mas não ter unidade entre as comunidades. Então, é uma coisa ter uma medida de comunidade, realmente estar ligado um ao outro e viver como um corpo, não como pessoas desconectas, né? A comunidade, assim, é realmente um corpo, mas o corpo pode estar dividido, que é o que mais acontece hoje. Tem alguns vislumbres, tem algumas igrejas que praticam pelo menos uma medida disso, mas a maioria das comunidades estão desligadas, tem uma rede, uma ligada com algumas, mas estão, não tem uma unidade verdadeira, porque o plano de Deus é ter um só lugar, Deuteronômio 12, um lugar onde você vai adorar. Isso não é um lugar, hoje não é um lugar geográfico, significa que tem uma mesma base. Jerusalém é a base da unidade, é a adoração, é Cristo no centro, é realmente estar fundamentado no centro que nos une. Se nós estivermos todos focados no verdadeiro centro, nós estamos ligados uns aos outros. Não é questão de nome, não é questão nem de contato, mas é questão assim, de realmente estarmos unidos. Então, Jerusalém é a base da unidade. Nós perdemos Jerusalém. Jerusalém está destruída, né? E o rei, que é o rei Jesus. Ah, isso nós temos, né? Sim ou não? Não, nós não temos. O rei Jesus não está governando sobre nós, né? O cabeça do corpo não está. Os dedinhos estão mexendo sem o cabeça mandar. Eu não sei como que acontece isso, mas é uma coisa estranha, né? Mas, né, o cabeça não está mandando nada e os dedinhos estão fazendo coisas que não deviam fazer. Então, nós não temos, de fato, o rei Jesus governando sobre nós. Então, eu só queria mostrar essas quatro colunas. Por que que... Lembra que eu falei assim, que Jeremias teve a visão, Deus deu a visão para ele dos figos bons e figos ruins, né? E os figos bons eram aqueles que tinham ido para o cativeiro, e os figos ruins eram que tinham ficado. Por quê? Que Deus ia restaurar, o caminho de Deus era através daqueles que tinham ido para o cativeiro. Mas Ezequiel está falando com os do cativeiro e são figos totalmente ruins também, não escutam, mas Deus está trabalhando. Isso aqui é o começo, Ezequiel é o começo do cativeiro. Então, Deus está trabalhando com as pessoas no cativeiro, porque ele vai trazer de volta, ele vai restaurar os figos ruins. Então, o que a gente precisa entender é que antes de restauração, e essa é uma das partes mais difíceis da palavra profética, é que, como Deus falou com Jeremias, eu estou enviando você para derrubar, para arrancar, para tirar todas as fortalezas humanas, todas as coisas podres. É como um engenheiro que chega para uma construção, tudo caindo aos pedaços, e fala assim, eu quero que reforme essa casa. Tem reforma, Renato? Tem reforma, assim, uma casa assim, que está toda assim, não tem alicerce bom, tá, assim, adianta rebocar uma parede cheia de trincas, adianta assim, fazer uns remendos? Não, Deus falou assim, tem que arrancar, tem que colocar aliança de novo. Isso nós vamos ver na próxima aula, como Ezequiel fala sobre isso. Deus está falando assim, eu vou tratar com vocês e eu vou refazer a aliança com vocês. Não é jogar fora, vocês são meu povo de aliança. Eu vou renovar a mesma aliança, mas eu vou lançar esse fundamento de novo. E vou lançar de um jeito diferente, que a gente já viu em Jeremias. Eu vou escrever no coração. Eu vou fazer de um jeito que não vai dar errado, né? Vou fazer de um jeito que não vai trincar mais. Vai manter a construção. Amém? Senhor Deus, nós queremos realmente que tanto o teu povo de Israel, como nós também, a igreja, que nós possamos ter a restauração dessas colunas, e mais do que colunas, queremos o alicerce. A aliança é mais do que uma coluna, é um alicerce para nós, Senhor. E nós queremos saber que o Senhor é Deus e nós somos o teu povo e queremos realmente que o Senhor nos visite, que o Senhor trate, que o Senhor restaure, que nós sejamos levados de volta para a terra prometida, que possamos ser comunidade de verdade, que possamos possamos achar Jerusalém e que possamos ter o Senhor como nosso Rei. Nós queremos isso, Senhor. Queremos que o Senhor governe sobre nós. Queremos o reino de Deus. Isso que nós estamos falando é reino de Deus. O Senhor deu esse reino para teus discípulos e nós perdemos. Mas nós queremos a restauração. Queremos que o Senhor traga de volta. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Amém.